Marconi gosta de contar boas histórias e trazer pessoas que têm conteúdo, têm muita experiência de vida. E hoje vamos conversar com o senhor Germano Rosso, 87 anos de idade, uma figura emblemática, experiente, carismática aqui da cidade. E ele teve um relacionamento muito próximo de serviço, de admiração, até hoje, com o padre Agenor Neves Marques, o Monsenhor, que criou essa emissora. Seu Germano Rosso, seja bem-vindo ao programa, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Como é que está o senhor, tudo bem?
Graças a Deus, temos tudo bem, a boa saúde.
É, né? 87 anos.
87, agora em agosto eu vou fazer 88, se Olha. Deus quiser, e vamos longe ainda.
O senhor é de uma família tradicional, aqui da cidade, irmão do Newton Rosso, irmão do Vanderlei Rosso, do Altério, que é o Teio, né?
Isso.
E tem mais irmãos também, né?
É, nós temos em quatro, né?
Certo.
E tinha a Gini, que era mais velha, acho que era 92 anos, faleceu agora, que era ali a esposa do Orlando Cadurim.
Certo.
E tinha a Jaci, que era esposa do Luiz Bendo, que era sócio da Pérola também na época, né?
Certo.
Uhum. E as duas faleceu. E a Geni, então, foi a mais velha com 92. Agora eu sou o mais velho da família.
Uhum. Bom, a gente já sabe que através da produção que você teve uma amizade, uma experiência, e colaborou muito também com o padre Agenor e até com a Rádio Marconi. Queria perguntar como é que foi a sua infância, onde é que foi a sua infância?
Olha, a infância mesmo foi lá no Rancho dos Bugres.
Certo.
Uhum. Perto da Samai, lá, pouquinho longe da Samai, que é a Samai hoje lá em cima, a represa da Samai, né?
Aham, uhum, certo.
Aí nós ia de a pé, ia lá embaixo no Tio Luiz Serafim, lá em São Pedro.
Sim.
E nós ia pelo trilho, nós andava em cima do trilho.
Aham.
Andava em cima do trilho para chegar até lá e a gente... Caso enquanto nós ia lá, que era o tio lá, o tio Luiz Serafim, que é do Serafim aqui de hoje, dos mercados ali, né?
Sim. Uhum. Naquela época, o senhor do Rancho dos Bugres, lá vivia o pai do Monsenhor Agenor Neves Marques, não é?
Sim.
E ele já trabalhava com marcenaria também? Com
trabalhava
madeira?
Com marceneiro, era marceneiro.
Certo.
Aí nós comecemos aqui no Paraíso das Crianças.
Uhum.
Comecemos a trabalhar ali, fazer tudo que era do pai. Ele comprou as máquinas. Bom, primeira coisa, começamos com a Marconi. Eu peguei, tinha uma junta de boi, fui levar o aparelho que veio de São Paulo. Fomos levar lá naquele morro lá em cima.
Era o transmissor?
Transmissor.
Subiram esse morro todo. Subiram do bairro de Brida de carro de boi?
No meio do mato com o carro de boi ali.
Nossa Senhora.
Subimos ali, era eu, o padre Agenor e o seu Ilo Damiani, que morava lá perto, o seu Ilo Damiani, né?
Sim.
Aquele que fazia a roleta aqui, fazia o bingo, essas coisas quando tinha festa.
Certo.
E aí fomos subindo até lá, e depois levantaram aquela torre, e aí foi, começou por ali.
Para quem não sabe, está ouvindo, um transmissor de rádio é pesado. Você pode comparar ao tamanho de um freezer, é um equipamento alto,
sim, muito pesado.
Né? E aí foi uma junta de boi puxando até lá em cima.
Isso, fomos lá, levamos esse aparelho, colocamos tudo lá.
Bem amarrado.
Foi amarrado no carro de boi.
Uhum.
E fomos, conseguimos levar até lá em cima. E o padre Agenor sempre na frente de tudo, né?
Certo.
Aí, tudo que acontecia na Marconi, tinha sempre gente que atrapalhava, né? Ele dizia, prepara a mala que já amanhã eu vou para Florianópolis. Quando que tinha coisa maior, dizia, prepara a mala que eu vou em Brasília.
Tinha uma oposição também,
sim,
que não gostava,
sim,
muito,
sim,
também,
pá,
né?
Porque ele tinha que lutar para manter essa Marconi, né? Porque eles queriam derrubar. Por causa que ele botava aqueles alto-falantes, ele era muito político, né?
Certo, verdade. O senhor também participou e acompanhou, do transmissor da rádio, mas também para levantar aquela antena de 100 metros de altura lá, não foi fácil,
era,
né?
Tudo amarrado com corda, e foi indo até levantar isso aí, né?
Montaram ela toda no chão, ou foi colocando em pedaços?
Foi fazendo em pedaços e foi... fazendo com corda e gente subindo com aquela escadinha, né?
Certo.
Olha, foi um grande trabalho. E sempre depois botaram tudo que eles estenderam, né? Porque quando cuidava algum vento para não derrubar, né?
O senhor lembra mais ou menos que idade você tinha naquela época quando montaram a rádio lá em cima? Era um jovem ainda.
Era jovem ainda, né? Nem lembro a idade, nem
1951,
lembro.
Né?
É, foi isso aí.
É.
Que legal. Eu sou do 37, né? Eu sou do 1937.
37?
É.
Você era um jovem, né?
Era jovem, naquela época, né?
É, em torno de 15 anos. Já estava ajudando. Já começou a aprender um pouquinho a arte da marcenaria,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
O senhor trabalhou
depois
também...
Depois começamos a fazer as caixas de abelha, os cachilhos. Depois, o padre Ginor, ele trouxe uma máquina, um modelo de uma máquina, fizemos para botar, quando tirava os cachilhos da abelha, botava dentro daquela máquina e ela rodava com uma grande rotação. Só tirava uma casquinha no favo, aí aproveitava, botava na caixa de abelha o favo inteiro ainda ali, que aí as abelhas trabalhavam mais rápido para encher de mel de novo, né? E vinha as mandaçaias, vinha até importada aqui para Uruçanga. Trazia dentro de uma caixinha e vinha, e o padre Ginor distribuía para as colônias, para tudo, né?
Ele trazia as rainhas para distribuir pela cidade.
E plantava tudo quanto era flor, em volta da cidade, nas colônias, ele espalhava semente por tudo para dar flor para o negócio das abelhas, né?
A gente aprende que as coisas não acontecem por acaso. Você tem que cultivar, né?
Sim,
preparar
tem que
o ambiente para isso, né?
Meu Deus do céu. E o padre Ginor foi um grande homem aqui em Uruçanga que construiu a Marconi, Edifício Quente, Paraíso das Crianças, toda aquela obra das Damas de Caridade, ajudou aqui no Centro Comunitário, Casa Paroquial de Esposo Lídio de Bida terminou. E ele era um grande político, naquela época era PSD e UDN.
Exato.
E ele, para perder uma política, era muito difícil.
Ele era político e torcedor do Botafogo.
Sim. E aliás, tinha um senhor aqui, que não sei o que que ele... Não lembro mais o que que ele era, esse homem. Tinha um aviãozinho... Teco-teco ali, né? Que lá em São Pedro tinha feito um campinho de aviação ali. E o padre Ginor ia com esse avião também, junto com esse homem. O Darela, chamava Varela, né? Aí ele ia também dar benção dar benção nas colônias por tudo por aí, com isso aí.
Verdade. A gente ouviu uma história de que ele pedia para que as comunidades colocavam um lençol no gramado.
Sim.
Para sinalizar, ele dava uma bênção lá do alto.
E ele soltava flores, essas coisas, né?
Que legal, hein?
E uma vez caíram no meio de uma roça de milho e eles se salvaram, não se machucaram.
Dizem que tinha um piloto muito audacioso naquela época que passava com o avião entre a igreja e a torre aqui, né?
Sim,
fazia
passava,
uma manobra.
Passava.
Coisa de
fazia
louco
manobra,
naquela
fazia
época.
Manobra ali.
É. Seu Germano, você aprendeu a marcenaria, então, junto com o padre Ginor.
Sim.
E a marcenaria lá de cima veio aqui para esse pátio.
Aquilo que tem o
centro comunitário.
O centro comunitário ali.
Aqui teve uma marcenaria,
isso,
né?
Isso. Aí trabalhamos muito tempo ali. Aí teve uma certa época, ele disse assim, olha, vocês trabalharam muito, depois o Lei também veio trabalhar comigo de estufador ali, essas coisas aradas, né?
Certo.
Ele disse, eu acho que vocês podiam comprar, pagar um pouquinho por mês, essas coisas ali, e vocês podem ir tocando ali por enquanto. Aí nós compramos essa fábrica, ficamos tocando ali, né? E depois dali, então, nós fomos, com muito tempo, compramos lá em cima no morro, conseguimos fazer a fábrica lá. E a fábrica foi crescendo. Trabalhava em pouco turno, né? Depois começamos a trabalhar só com exportação. Nós tínhamos, na época, 500 e pouco funcionários. Era dois, três turnos, né?
Eu lembro muito bem.
E daí começamos a trabalhar só com exportação, saía tanto, era sempre tudo com container, saía, né? E daí depois veio o tempo do Lula. E ali, lá era tudo em dólar na época, né? E aí o dólar foi um por um. Aí nós fomos tocando e vimos que não dava mais para trabalhar, porque não dava para... Lá fora a gente não podia aumentar o valor, né?
Não lucrava mais, né?
Não tinha mais lucro.
Eu lembro que o Pérola vendia muito para a França, tinha um catálogo de produtos gigantesco, parecia uma bíblia de
vendia,
de
não sei para quantos países que vendia ali, né?
Verdade. Ô, seu Germano, você também fez parte de várias entidades aqui da cidade, né? Sempre colaborou, não é?
Nós somos do Laio, já 27 anos já de Laio, né?
Certo.
Só que na internet, porque trabalhava muito nas festas de vinho, trabalhava até 3, 4 horas da manhã, de madrugada, tudo. Verdade. Naquela época. E hoje nós só vamos nas reuniões, fizemos parte dali, mas não trabalhamos mais.
Mas participam ainda?
Participamos na fizemos nas reuniões, essas coisas assim, mas não trabalhamos mais, entende como é que é?
Certo.
A gente não tem mais idade para trabalhar de noite,
claro,
e coisa, né?
Claro, claro. A sua esposa, como é que está? Está bem?
Tá bem.
A dona Eliege, né?
Isso, a dona Eliege, dá o bom.
Ela ouve o programa, sempre que me encontra, fala, ó, tô ouvindo teu programa, muito bom.
Ah, eu levanto sempre antes das 7 e vou ficar escutando o programa da Marconi, né?
O senhor acorda cedo?
Eu acordo cedo, faço exercício e fico escutando a Marconi.
Pois é. Eu gostaria que você falasse para o nosso ouvinte. Você faz uma sessão de exercícios de manhã, é isso?
De manhã eu levanto sempre pelas 7 horas, ou antes das 7 um pouco, já ligo o rádio.
Certo.
Aí eu fico fazendo quase meia hora de exercício.
Em jejum?
Em jejum. Lavo o rosto e depois vou fazer exercício. Aí depois faço o café, tomo um cafezinho preto, levo um cafezinho lá para minha esposa na cama.
Você leva café na cama para ela todos os dias, é?
Faz 50 anos já.
Que exemplo, hein?
Quando nasceu Giselda, aí eu comecei a levar o café.
Aliás, eu quero aproveitar. Você tem quantos filhos? A Giselda, que é a esposa do Renato, vice-prefeito, não é?
É. Só, e o Gilmar?
E o Gilmar.
Que é casado com a Fabrícia Pelegrim.
É, exatamente.
Ele mora aí no prédio ali que nós construímos ali. Né?
Seu Germano, tem quantos netos?
Eu tenho, a Gisela tem o Giovanni e tem a Bruna.
Certo.
A Bruna mora em São Paulo e o Giovanni para em Florianópolis. Uma hora está para um lado, ele viaja muito, né?
Certo.
E ontem ele fez uma maratona, começou às 7 da manhã, foi até às 7 da noite.
Nossa!
Fez 300 e poucos metros de natação, foi, parece que 88 quilômetros de bicicleta. Depois foi 100, não sei se foi 80, 90 de a pé, então corrida de a pé.
Fez um triatlo, né?
Fez uma maratona,
uma,
né?
Maratona.
A maior maratona em Florianópolis.
Caramba, hein? Olha que legal. Seu neto, né?
É, meu neto, Giovanni.
E
eu não sei como é que aguentou fazer tudo isso aí, né?
Além desses dois netos, tem mais netos também, né? Tem mais netos também?
Ah, tem a filha do Gilmar. Tem a filha do Gilmar que mora em Camboriú.
Ah, certo.
Que é a Pietra.
A Pietra.
E ela tem um menino que é o Benício.
Ah, perfeito.
Está com quase 4 anos e meio já, quase.
Já é bisavô.
Isso, já é bisavô.
Já é bisavô. A produção me informou que o seu neto em Florianópolis, ele fez aquela prova do Iron Man.
Sim, isso foi.
Que é natação, corrida e também ciclismo.
Isso.
Né? Que legal.
Não sei como é que aguentou.
É verdade. Haja resistência,
e
né?
E o amigo dele é o filho do Ivar, que era do Ivar Zanata.
Sim.
É o Vitor.
Aham.
Correu também, que são os amigos, né? Os dois amigos, mas não sei quantos tinha gente de quanto é país fazendo isso aí, né?
Verdade.
Não era só daqui da região.
É, quem ligou o rádio agora, o seu Germano Rosso, família Rosso, aqui contando um pouco de histórias. É interessante a gente falar essas histórias porque o Monsenhor Agenor Davis Marques criou o Paraíso, a Rádio Marconi, incentivou a criação das damas de caridade.
Isso.
E lá atrás também, quando você era um garoto, um jovem, você, o Vanderlei Rosso, ele incentivou também vocês,
sim,
a depois terem uma das maiores empresas da cidade, que foi o Móveis Pérola.
Sim. E foi assim, que parece que foi uma coisa assim, morreu o padre Genor, e na época a empresa também foi na época do Lula e foi, foi meio mal, né?
Eu trabalhei 6 meses no Móveis Pérola. Depois eu fui servir o exército. Mas eu vou contar para você. Eu morava na Baixada Fluminense, você sabe muito bem, né?
Sim, sim.
Você conheceu.
E eu era muito amigo do seu Dionísio Piloto.
Sim.
E ele viajava muito para São Paulo, fazia compra da loja ali, que eles tinham essa grande loja que eles tinham ali, né?
Sim.
E ele me trouxe uma bicicleta de presente. NSU. Ele me deu a bicicleta com farol, emplacada, que naquela época tinha que emplacar a bicicleta.
Ah, é?
E andei muito com essa bicicleta. E em 74, nós morávamos lá perto do campo. E perdi a bicicleta na enchente.
Puxa
vida. Que nós morávamos ali naquela rua do campo, ali,
sim,
né?
Sim, sim.
Onde que morava a dona Noca também. O seu Ari Silva morava ali também, né? Tudo ali, a turma, era o Valdemar Frécia, era a dona Irani, que era o seu Bibi, que era o pai do prefeito aqui, que também veio aqui, né? Nós morava tudo vizinho lá e a água foi até em cima, na parte de cima da janela. Ficou 8 dias de água dentro.
Isso foi em 74?
Em 74.
Lembro e daí, porque a gente ouve as histórias, né?
Aí em 74, depois aí o piloto conseguiu cortar esse rio ali no campo ali, né? Porque passava lá no posto Quaresimim esse rio.
Ah, perfeito.
Então ele fez que ele corte ali na ponte ali, para sair, desviar o rio. Que o rio passava ali o posto do Quaresimim, toda essa água. E naquela época a Noca não queria sair de casa. E o irmão da Noca, ele trabalhava na prefeitura, foi lá com a patroa para tirar a Noca de lá.
Ô, seu Germano, você participou também da construção do edifício Kennedy?
Onde
a Rádio Marconi funcionou há alguns anos?
Trabalhei também ali, ajudei a fazer as aberturas ali também.
O senhor fazia janelas e portas?
Isso, e era o Lolo Piuco, era pedreiro, e era o Pedrinho Feltrin, era um gurizote, e foi aprendendo também a colocar tijolo ali.
Certo.
Pedrinho Feltrin.
Naquela época...
E naquela época, lá de Estados Unidos, vinha azeite, vinha farinha de trigo, vinha aquele leite em pó. Mas vinha uma porção de coisa que o padre Genor conseguia tudo, que vinha todos os meses, vinha uma quantia de mercadoria lá dos Estados Unidos, né?
O Monsenhor Agenor Davis Marques, ele tinha uma influência gigantesca, né? Bom, ele fez chegar a Uruçanga a imagem da Pietá, por exemplo.
Sim, sim.
Não é? Isso tudo por influência política, né?
Então, é que na época ele disse assim, ô Germano, você me faz uma cama, guarda-roupa, um quarto, porque o Pedro Ivo vai vir dormir aqui na minha casa.
Ele dava uma relação de pedidos para você?
Sim, e todos os dias que ele vinha trazer o bilhetinho, sempre escrito com a tinta diferente. Dava o bilhetinho, o que eu tinha que fazer.
O que ele pedia, por exemplo?
Ah, ele pedia, ó, tem que fazer a caixa de abelha, tem que fazer o cachilho, tem que fazer esse guarda-roupa, tem que fazer a cama. Tudo que eu tinha que fazer ali, ele deixava escrito ali.
Era para mobiliar o paraíso, era para vender?
Tudo. Aí ele teve uma época, ele disse, ó, tava eu e o Ladinho de Brida, que é irmão do Fidelis de Brida ali, né? Nós trabalhava ali. Ele disse, ó, hoje vocês vão lá dentro, que tinha não sei quantas caixas de abelha aqui dentro, onde que tem o posto hoje ali. Não tem posto de gasolina lá hoje?
No bairro Nova Itália?
Isso.
Certo.
Lá onde que tem um posto de gasolina, tinha não sei quantas caixas de abelha que ele botou ali. Eu e o Ladinho fomos ali roçar isso aí. E, de repente, as abelhas se alvoraçou. Nós tivemos que se jogar dentro do rio para se salvar. Tivemos que se jogar dentro do rio.
Que coisa, hein? É, um abraço para o Sidney Mufato, parabéns pela entrevista, grande homem. A dona Edith Fontanella, bom dia, querido amigo. Dona Araci Catânia, Baixada Fluminense, a Teba Zanata, vereadora. Bom dia, Bicudo. Seu Germano, uma pessoa com uma humildade incrível, merecedor de muitos aplausos. A Alvacir Mioté, Mafiolete Aliati, bom dia, Bicudo. A Cleide Amoriz, bom dia. As pessoas gostam de ouvir boas histórias.
Até Bazanata, uhum. O pai dela, eu ainda tenho uma recordação lá, que ele fez um copo de madeira lá, tudo torneado, que era para fazer o caipirinha.
Ah, é?
Tá lá guardado de recordação, seu Marino Zanata que fez para mim.
Coisa boa. Você falou que depois que o padre Genor morreu, você teve a impressão de que os negócios lá do Estado não ficaram tão bons dali para frente. Mas até hoje você tem uma devoção muito grande por ele, né?
Todo dia eu rezo para ele, é um santo, né?
Você reza com a imagem dele?
Todos os dias, de manhã e de noite. E aqui em Uruçanga, ninguém consegue fazer o que ele fez, né?
É, provavelmente acho que não teremos uma outra pessoa que faça algo parecido com o que ele fez.
Meu Deus do céu.
Verdade.
Tu vem que consegue ter coisa dos Estados Unidos, tudo, essas coisas aradas lá.
É, e numa época de muita dificuldade, não é?
Pô, e tinha gente, que na época da política, mandava algum presente ruim pra ele.
Ah, é?
Na época da política, né? E teve uma vez que mandou um parafuso, tudo enrosquilhado, dentro de uma carta, tudo. E ele, quando recebeu o parafuso, disse, ó, recebi o parafuso sem porca, não tinha mais rosca. E ele já deu a resposta na hora na andorinha mensageira.
Certo. Você lembra o que ele falou, mais ou menos?
Ah, não lembro.
Não lembra, né?
Faz tempo. Tá escrito naquele livro que eu tenho lá em casa.
Tá no livro?
Tá no livro que eu tenho lá em casa.
Perfeito.
E a Rosa com essa andorinha mensageira, esperamos que ela use alguém da família ali pra fazer, né? Pra não deixar perder isso aí.
Arlene Scaravaco, a Cuca, manda um alô aqui. Boas lembranças, né?